Entregues hoje quase 1000 moradias no Minha Casa Minha Vida no interior de São Paulo. Foram investidos cerca de 60 milhões de reais nas obras.
Estudantes selecionados na primeira chamada do Sisutec podem se matricular nos cursos técnicos gratuitos a partir de amanhã.
A arrecadação de impostos federais é recorde para fevereiro.
Terça-feira, 25 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Entregues hoje em Bauru, no interior de São Paulo, 944 moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
O investimento é de mais de 58 milhões de reais.
A repórter Isabela Azevedo esteve na cerimônia de entrega das chaves às famílias beneficiadas e tem os detalhes.
Os apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, entregues nesta terça-feira em Bauru, têm entre 42 e 52 metros quadrados e são avaliados em R$ 62 mil. São compostos por sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Todos os ambientes têm piso cerâmico. Os imóveis estão localizados em dois condomínios, o Água da Grama e o Três Américas 2. Os residenciais têm guarita, área de lazer e salão de festa. Mais de 58 milhões de reais do fundo de arrendamento residencial foram investidos nos empreendimentos. O dinheiro vem dos impostos pagos pelos cidadãos, como explicou a presidenta Dilma Rousseff durante a cerimônia de entrega das casas.
No mínimo 95% do valor dessa casa, o governo federal bota de recursos. A diferença é paga, dependendo do nível de renda, por cada um de vocês, por um valor que não pode ultrapassar 3% a 5% da renda que ganham. Isso significa duas coisas. Primeiro, que vocês entrem nesses apartamentos de cabeça erguida. O apartamento é de vocês porque o dinheiro veio de vocês. Primeira coisa. Segunda, vocês não devem nada a ninguém. Não devem ao governo federal, não devem a ninguém. Vocês são cidadãos brasileiros.
Dona Lucinéia Silva recebeu as chaves da nova casa das mãos da presidenta Dilma. A paulista de 39 anos ganha R$ 480 por mês do Bolsa Família e trabalha como pintora e faxineira. Para comprar o apartamento, ela vai pagar prestações de R$ 35.
É lindo, 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 lindo demais. É tudo o que eu sonhei. É tudo o que eu queria. Não só eu, como vários. Porque não existe só uma Lucinéia no mundo. São várias, várias e várias Lucinéias, mães de 8, 10, 12, 5, 6 filhos por aí. Assim como eu consegui, alcancei, várias vão alcançar. E torço por todas.
As famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida em Bauru também receberam um cartão do programa Minha Casa Melhor para mobiliar o apartamento. O limite de financiamento é de R$ 5 mil e as prestações podem ser pagas em até 48 meses. O ministro das Cidades, Gilberto Magalhães Ock, explicou como pode ser gasto o dinheiro.
Cada um de vocês irá receber um cartão que tem ali um crédito para que você possa melhorar a sua moradia, para que você possa comprar aquilo que está faltando. Uma geladeira, um fogão novo, uma máquina de lavar, uma televisão, um colchão, uma cama, um armário, uma mesa, uma cadeira. Tudo isso é possível comprar.
Na área urbana, Minha Casa Minha Vida é dividido em três faixas de renda mensal, até R$ 1.600, até R$ 3.100 e até R$ 5.000. Para participar do programa, é preciso se inscrever no cadastro único. O beneficiário não pode ser titular de outra casa ou ter participado de outras ações habitacionais do governo federal. Os apartamentos entregues nesta terça-feira em Bauru são destinados a famílias que ganham até R$ 1.600 por mês. Reportagem Isabela Azevedo.
Ainda em São Paulo, mais cedo, Kátia, a presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje a construção de 1.700 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida no residencial Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos.
Quando estiverem prontas, as casas vão beneficiar famílias com renda mensal de até R$ 1.600, contando com investimentos de cerca de 140 40 milhões de reais.
O repórter Leonardo Meira acompanhou e tem as informações.
Alegria estampada no rosto. Cléia Xavier acordou hoje com esperança renovada. Está pela primeira vez no terreno onde vão ser construídas casas para antigos moradores da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. As famílias foram retiradas em 2012 de um terreno particular que ocupavam. Cléia é uma delas.
O que significa hoje? Vitória. Para nós é uma vitória, porque significa uma vitória. Porque nós conseguimos, apesar das casas não estar prontas, mas está no projeto. Então já é uma luta, já é uma bênção.
A cerimônia de assinatura da ordem de serviço para início das obras do residencial Pinheirinho dos Palmares teve a presença da presidenta Dilma Rousseff.
Nós tivemos aquele terrível episódio, que é um marco na luta de vocês. Mas hoje, apesar daquele dia estar gravado na nossa memória e na de vocês, eu tenho certeza que hoje vai estar gravada na memória e no coração de vocês como o dia que a luta de vocês chegou a um bom resultado. O resultado que está em cada tijolo, em cada telha, no cimento, em cada pedaço da casa de vocês. E eu acho que nós todos temos de saber que o Brasil será do tamanho do sonho de cada um dos brasileiros e da capacidade de cada um de nós de lutar por eles.
O residencial Pinheirinho dos Palmares vai ter 1.700 unidades habitacionais. Hoje foi autorizado o início da construção de 1.461, com capacidade para abrigar 6.800 pessoas. Investimento de 140 milhões de reais. As obras devem ser concluídas dentro de um ano e meio. O residencial vai ter estrutura de bairro, com área de lazer e acesso a serviços públicos como escola e postos de saúde. É o que destaca a diretora de produção habitacional do Ministério das Cidades, Maria do Carmo Avezani.
1.800 pessoas não é mais um conjunto habitacional, isso é um bairro. E um bairro tem que ter equipamentos. Ou seja, o que nos preocupa é manter essas famílias no empreendimento com qualidade de vida, dar sustentabilidade ao empreendimento. E sustentabilidade significa você ter comércio onde você mora, você ter equipamentos, você tem que ter escola, você tem que ter condição de serviço de saúde.
No estado de São Paulo, já são 588 mil unidades habitacionais contratadas pelo Minha Casa Minha Vida. Investimento de quase 42 bilhões de reais. Em todo o Brasil, são 3 milhões e 200 mil unidades, com investimento de 205 bilhões de reais. Reportagem Leonardo Meira.
E também em São Paulo foram entregues hoje a 230 municípios paulistas 343 equipamentos para reestruturar estradas vicinais que ligam o campo ao perímetro urbano.
A entrega, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
Foram doadas motoniveladoras e caminhões caçamba no investimento superior a 115 milhões de reais. O prefeito de Santo Antônio de Aracanguá, Luiz Carlos dos Reis Nonato, cita os benefícios que as máquinas vão trazer.
Essas máquinas vêm muito para contribuir porque o município economiza. A gente deixou de gastar aí mais de 1 milhão de reais na aquisição desses equipamentos, que agora pode fazer outros investimentos com esse recurso. E vem em boa hora, porque o município de fato precisa desse equipamento para melhorar aí as nossas estradas rurais e melhorar também o escoamento da produção.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a entrega dos equipamentos vai beneficiar mais de 400 mil moradores do campo, entre eles 65 mil famílias de agricultores.
E ainda falando em entrega de máquinas, 99 municípios do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina e do Piauí receberam a doação de 24 motoniveladoras, 35 pás carregadeiras e 40 caminhões caçamba para incentivar a agricultura familiar.
Os equipamentos foram doados pelo governo federal às prefeituras por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
A ideia é recuperar estradas vicinais e impulsionar o escoamento da produção agrícola de mais de 60 mil famílias agricultoras.
A aquisição dos equipamentos foi garantida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O investimento foi de 32 milhões de reais.
7 e 10.
Já está na internet o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC.
E quem foi selecionado tem de amanhã, quarta-feira, até a próxima sexta-feira, dia 28 de março, para fazer a matrícula na instituição de ensino onde foi aprovado.
O SISUTEC é uma oportunidade que estudantes têm para fazer um curso técnico de graça pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Com dificuldade para achar um emprego, Nívia Bartolucci decidiu se qualificar. Mas, segundo ela, não está barato estudar.
Eu sempre tive paixão por gastronomia. E os cursos de nível superior de graduação são de custo alto, de difícil acesso. E aí eu vi a oportunidade no Pronatec, SISUTEC, de me inscrever e fazer uma coisa que eu queria há muito tempo.
Para pagar o curso técnico de auxiliar de cozinha, Nívia decidiu tentar uma vaga no SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, que seleciona estudantes para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Sem o SISUTEC eu não faria, e está me ajudando bastante. Eu tenho todo o apoio da instituição, as inscrições e o trâmite da matrícula é muito simples, e é através dele que eu estou aqui.
A prioridade do SISUTEC é para alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral de escola particular. A primeira chamada do programa é voltada só para esse público. A segunda chamada é aberta para todos os estudantes, sejam eles de escolas públicas ou particulares, que fizeram ou não o Enem. Chance para muita gente mudar de carreira. É o caso da Bárbara Caputo, formada em Direito, não gostou da profissão e agora está querendo construir carreira em gastronomia. A porta de entrada para ela é o curso de auxiliar de cozinha, pago pelo SISUTEC.
Eu deixei de lado a minha profissão para poder vir fazer as aulas, fazer o curso e me integrar em relação a essa área. Seguir meu sonho.
O supervisor de cursos técnicos de uma universidade particular de Brasília, Thiago Brandão, conta que os alunos que fazem os cursos pelo SISUTEC costumam ser mais aplicados do que o restante da turma.
Eles têm esse objetivo, de mudar a vida. Então, no momento que o governo federal financia isso para eles, eles se empenham e se aprofundam o máximo com o apoio da instituição para fazer essa guinada.
A divulgação dos resultados da segunda chamada deve ocorrer em 1º de abril. Reportagem Leandro Alarcon.
O resultado da primeira chamada do SISUTEC está disponível em sisutec.mec.gov.br.
E falando em cursos profissionalizantes, Kátia, alunos de escolas públicas estão aprendendo a reciclar computadores.
A iniciativa, Luciano, além de ampliar o aprendizado dos estudantes, também ajuda os jovens a conseguir uma vaga no mercado de trabalho.
Na Associação de Apoio à Família, no Gama, cidade a 40 quilômetros de Brasília, sucata eletrônica virá uma oportunidade de aprendizado. A associação recebe de diversas instituições do governo cerca de 600 computadores estragados por mês para serem reciclados. Alunos do curso de montagem e manutenção consertam os equipamentos para serem doados. A ação faz parte do projeto Computadores para Inclusão do Governo Federal, que, segundo a coordenadora do projeto, Zélia Victorino, ajuda a comunidade.
Essa inclusão é feita aqui no CRC através da oferta de cursos de informática para jovens de baixa renda com a idade entre 15 e 29 anos e doação de computadores recondicionados para instituições que oferecem um espaço aberto, gratuito, de navegação e também cursos. Doamos computadores também para escolas públicas, bibliotecas e telecentros.
A Associação de Apoio à Família do Gama oferece 4 cursos, entre eles operador de microcomputador e manutenção de equipamentos. Felipe Assunção, de 16 anos, acabou de se matricular. Hoje foi o seu primeiro dia de aula. Vai aprender passo a passo o conteúdo do curso básico de programação. Serão 3 meses de aulas práticas e muita vontade de desvendar o mundo virtual. Felipe Assunção conta que está entusiasmado.
A expectativa é aprender, né? Me aprimorar, ficar bom nisso e poder trabalhar talvez um dia com isso, sei lá.
De cada 3 equipamentos, os alunos remontam um computador, que permite a inclusão digital de outras pessoas. O Centro Interescolar de Línguas, escola que funciona na mesma cidade, ganhou 20 computadores do projeto de inclusão, o que possibilitou as aulas de informática. O governo quer garantir o funcionamento de mais centros de recondicionamento de computadores. O Ministério das Comunicações firmou mais dois convênios no valor de R$3.200.000. Os recursos são para instalar centros de recondicionamento de computadores no Paraná e na Paraíba e também para dar continuidade às atividades dos que já existem no Distrito Federal, Pernambuco e Minas Gerais. A coordenadora do Computadores para a Inclusão do Gama, Zélia Victorino, falou da importância do projeto que abre o mercado de trabalho para esses jovens.
Esse trabalho, ele é muito importante porque oferece oportunidade de formação para aqueles jovens que não têm condição de pagar um curso. O menino, ele termina o segundo grau e ele não sabe o que fazer da vida. Então, ele vem aqui, ele se capacita na área de informática e com isso ele tem uma base para começar a vida dele profissional.
A meta é que até 2015, 2.500 jovens sejam formados em cursos profissionalizantes. Reportagem Mara Kenup.
A arrecadação de impostos federais chegou a R$83,1 bilhão em fevereiro deste ano.
O valor representa um aumento de 3,4% em relação a fevereiro do ano passado e é um novo recorde para o mês.
A arrecadação em janeiro também teve alta e com o resultado de fevereiro, o primeiro bimestre do ano cresceu quase 2% em relação aos dois primeiros meses do ano passado.
A Receita destacou que a arrecadação vem crescendo esse ano mesmo com as isenções de tributos adotadas pelo governo nos últimos anos sobre a folha de pagamentos, IPI de automóveis e a cesta básica, entre outros, que tiveram um impacto de R$17 bilhões no período.
Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal.
Voz do Brasil. Lançada hoje mais uma edição do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional.
A meta é envolver o poder público e a sociedade civil na redução das desigualdades do país.
Esta é a terceira edição do Prêmio Celso Furtado. A ideia é identificar iniciativas voltadas para a redução das desigualdades entre as diversas regiões do país. Podem concorrer trabalhos de doutorado e mestrado, além de projetos inovadores do setor público e da sociedade civil. Antônio Paulo Carnim foi um dos vencedores da última edição, representando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Segundo ele, o prêmio foi um reconhecimento que permitiu a divulgação do seu trabalho de doutorado.
O prêmio tem um significado muito grande de promover uma reflexão do ponto de vista teórico, mais prático, sobre a questão regional no Brasil. Então, o fato de fazer um processo em que tu envolve toda a academia e toda a questão das políticas públicas e toda aquela produção que se dá sobre a questão regional é muito importante porque traz um pouco para a centralidade essa questão, que é uma questão ainda muito marginal dentro do planejamento governamental, que é a questão territorial, e que merece um maior destaque. E o prêmio permite que fosse divulgado mais trabalho, e no meu caso especificamente a tese foi bastante divulgada e continua sendo bastante divulgada, e foi uma oportunidade ímpar e inesquecível.
Os selecionados vão receber prêmios que variam de 13 a R$50 mil, como explica Adriana Alves, secretária de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional.
O prêmio é dividido em três categorias. A primeira se destina à parte acadêmica, então poderão participar mestres e doutores que tenham teses ou dissertações defendidas em desenvolvimento regional, e nas segunda e terceiras categorias, que se referem a experiências exitosas, boas práticas ou projetos inovadores, poderão participar representantes do poder público, quer seja no nível federal, estadual, municipal, e também da sociedade civil.
As inscrições para o prêmio podem ser feitas até 30 de junho em www.integração.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
7:19.
Em 2002, a carioca Aline Pimentel estava grávida quando foi buscar atendimento em hospitais públicos e particulares no Rio de Janeiro. Vítima de negligência médica, Aline morreu 5 dias depois.
E hoje o governo brasileiro fez uma cerimônia de reparação para a família de Aline. Além do simbolismo do ato, a mãe de Aline recebeu uma indenização em dinheiro.
A mãe de Aline Pimentel recebeu cerca de US$55 mil de indenização, aproximadamente R$131 mil. Segundo a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a reparação em dinheiro foi simbólica, já que não se pode colocar valor a uma vida. A ministra disse ainda que o governo também busca fazer a reparação por outras formas.
O programa Mais Médicos é uma forma de reparação, porque assegura mais profissionais médicos. A Rede Cegonha, que diz o número de consultas de pré-natal que toda mulher tem direito, é uma forma também de enfrentarmos a mortalidade materna. O acompanhamento por acompanhante na hora do parto no SUS ajuda também e apoia as mulheres. Então há muitos procedimentos em curso.
Para Maria de Lourdes, mãe de Aline Pimentel, os atos desta quarta-feira vão ajudar a evitar que mais mães e mulheres passem por situações como a que ocorreu com a Aline.
O governo fazendo isso aí, essa reparação assim, vai melhorar. Porque aí, se ninguém gritar, o governo está sabendo o que está acontecendo.
A ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, disse que as mortes maternas vêm caindo no país.
Nós estamos com 61 mortes por 100 mil nascidos vivos e nos últimos 20 anos caiu 50%. E nós estamos investindo em ações, porque a causa principal da morte materna é o pré-natal mal feito, é com profissionais incapacitados e a falta de acesso.
Uma das estratégias do governo para evitar a morte materna é a Rede Cegonha, que começou a funcionar em 2011. A rede amplia a assistência a mães e bebês desde o pré-natal até os 2 primeiros anos de vida. Reportagem Carolina Becker.
Atendendo a reivindicações de prefeitos e representantes de entidades municipalistas nacionais, o governo federal prorrogou o prazo para municípios elaborarem os planos municipais de saneamento básico.
Assim, as prefeituras têm agora até o dia 31 de dezembro do ano que vem para fazerem os planos de saneamento, sob pena de não poderem acessar recursos federais para investirem no setor.
O decreto também prorrogou o prazo para que as prefeituras criem mecanismos de controle social do saneamento, que devem ser instituídos por meio de legislação específica até dezembro deste ano.
Voz do Brasil. A partir de hoje, os pescadores do Pará que tiveram as licenças suspensas têm 6 meses para se recadastrarem.
O recadastramento vai ser feito em Belém, na Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura, que fica na Avenida Almirante Barroso, no bairro de Souza.
O pescador que não se recadastrar dentro do prazo tem o registro cancelado definitivamente.
O estado do Acre recebeu cerca de 2 mil toneladas de mercadorias depois que a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, deu autorização especial ao transporte internacional de cargas entre o Brasil e o Peru, publicada na última sexta-feira.
A medida, que vale por 90 dias, quer garantir o abastecimento de gêneros essenciais. O estado está isolado do restante do país por causa da cheia do Rio Madeira.
Desde o final de semana, carretas com farinha de trigo e hortifruti grangeiros começaram a ser enviados ao estado de pela rodovia interoceânica, conhecida como a Estrada do Pacífico.
A resolução da NTT tem caráter emergencial e dispensa caminhões brasileiros de empresas sediadas no Acre de cumprirem determinadas exigências do transporte ocasional de cargas, caracterizado pela prestação não regular do serviço. A ideia é reduzir o número de paradas e garantir o envio de alimentos e combustíveis de cidades peruanas para o Acre com mais rapidez.
Voz do Brasil. A Força Nacional de Segurança Pública fez hoje treinamentos de reconhecimento de pontos estratégicos de Brasília para a Copa do Mundo.
A atividade começou nesta segunda-feira e envolve policiais que vão fazer a escolta de autoridades e delegações que forem acompanhar o torneio na capital federal no mês de junho.
Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, os batedores utilizam motocicletas para facilitar o deslocamento de autoridades em automóveis ou para fazer a segurança de veículos oficiais.
A meta é treinar um efetivo de 60 batedores habilitados para atuar no evento esportivo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Entregues hoje quase 1000 moradias do Minha Casa Minha Vida no interior de São Paulo. Foram investidos cerca de 60 milhões de reais nas obras.
Estudantes selecionados na primeira chamada do Sisutec podem se matricular nos cursos técnicos gratuitos a partir de amanhã.
A arrecadação de impostos federais é recorde para fevereiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.